Estamos em 2020. É tempo de pandemia. O coronavírus se espalhou pelo mundo, pegou centenas de milhares de pessoas. As autoridades já estão falando em milhões, num espaço bem curto de tempo, em poucos meses. O vírus fez a gente ficar confinado, todo mundo ao mesmo tempo. Quer dizer, segundo estimativas de pesquisadores, pelo menos meio mundo está em casa agora. Cerca de 4 bilhões de pessoas. Eu e você que está ouvindo, socialmente isolados. E ainda por cima, o vírus está colocando à prova os sistemas de saúde de todos os países.
O próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que abril, maio e junho serão meses ainda bastante complicados.
O país já tem 22.169 casos de coronavírus, com 1.223 mortes até agora.
O que chama a atenção é que o número de óbitos mais que dobrou entre os brasileiros em uma semana.
O fato é que a gente fala muito sobre números, vê os gráficos de infectados, de mortes, que não param de crescer. Mas a gente ouve pouco as próprias pessoas que pegaram o coronavírus contando suas experiências. Parece que uma vez que a pessoa é infectada, ela entra em isolamento total. Vira estatística, cai no esquecimento, as histórias dessas pessoas precisam ser contadas. Eu sou Américo Sampaio e está começando o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui, a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública. Vamos lá?
Num primeiro momento, falei assim, bom, não viajei, não tenho contato com ninguém que viajou, ok, tô quieta aqui. E vida mais ou menos normal. Até que eu comecei a ver, as notícias foram se intensificando e aí começou a aparecer realmente no jornal, e aí você começa a ler e aí bateu, opa, né? A coisa não é tão suave quanto eu achei que fosse. Aí dá medo.
Essa é a Thaís. Ela é arquiteta, tem 58, quase 59 anos de idade. Ela mora em São Paulo, capital, no bairro de Perdizes, na zona oeste da cidade. Ela está com coronavírus e está de quarentena sem encontrar ninguém há quase 2 semanas. E antes de começar, vale a gente lembrar que, claro, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, nossas conversas todas no podcast vão ser virtuais. Então, na quinta-feira, dia 2 de abril, eu liguei para a Thaís pelo Skype.
Agora foi, agora tá garantido, tá tudo certo.
É.
Ali em meados de março, a Thaís estava com medo lendo o noticiário. Acho que como muita gente, ela estava e ainda está com muito medo. Muita gente acha que está sentindo sintomas todos que lê e vê no jornal. Somatiza, bate aquele desespero, vem sempre a perguntinha que a gente se faz silenciosamente quando deita na cama. Será que é coronavírus isso que eu tô sentindo? Bom, para Thaís foi um pouco diferente. Entre ela começar a sacar de verdade o que estava rolando e ter os sintomas foi rápido, coisa de 1 semana. Mas, na verdade, para ela, entre ter os sintomas e perceber que estava com a doença de fato, não foi tão rápido assim.
Eu não conectei de imediato, porque o primeiro sintoma que eu tive foi um mal-estar geral e febre, uma febre que não era alta, era uma febre de 37,7, e eu tinha um mal-estar e uma dor de cabeça insuportável. Então, achei que alguma coisa não estava legal, mas nem me passou pela cabeça que pudesse ser coronavírus.
A Thaís, então, resolveu tomar um analgésico para dor de cabeça. E como a febre não estava assim tão alta, ela achou que ia conseguir resolver as coisas com um banho. A Thaís relata também que estava com um mal-estar muito grande. Dor lá no fundo do olho, muito forte, só que não tinha tosse, não tinha coriza, não tinha os sintomas que ela lia nos jornais, que eram os mais típicos e famosos da Covid-19. Era uma sexta-feira, dia 20 de março, e foi nesse dia que as coisas mudaram para Thaís. Primeiro, por recomendação de uma amiga, ela ligou para a clínica geral dela. E pelo quadro que ela descreveu, a médica falou, olha, parece que é coronavírus. Mas não dava para fechar um diagnóstico, A orientação era tomar um antitérmico e, curiosamente, tomar Tamiflu, aquele medicamento antiviral usado para combater a gripe H1N1. A Thaís seguiu a receita e nada, quer dizer, na verdade, tudo.
Passei muito mal aquela noite, passei realmente mal, desmaiei até, muita fraqueza, me sentia muito cansada de andar do meu quarto para a sala. Eu moro sozinha, fiquei meio panicada até, porque eu falei, ai meu Deus, né? Como eu desmaiei, na hora que eu acordei, eu falei, opa, estava no chão, eu caí, eu vi que eu não tinha quebrado nada, estava tudo ok, mas vi que tinha perdido os sentidos, né? E aí eu fiquei meio apavorada, a partir daí eu fiquei apavorada.
Ou seja, naquela sexta-feira, para Thaís, o que era um medo mais difuso virou uma realidade concreta bem mais dramática. Ela voltou a falar com a médica, que chegou a examinar a Thaís online. Respiração, nível de oxigenação, etc., estava tudo ok. Não deu nada muito anormal. Agora, uma coisa estava incomodando muito a Thaís. O cansaço. Ela estava muito cansada. Cansada de um jeito diferente do que jamais tinha sentido. Prostrada, ela via as recomendações que a gente está vendo aos montes por aí. Aquela coisa de aproveitar a quarentena para se informar, fazer cursos online, mergulhar no Netflix, ler livros. Mas ela só pensava, como assim?
Caramba, não tenho vontade de fazer nada. Tenho vontade de ficar deitado olhando para o teto. Não tenho série, que série? Não tenho o menor saco de ficar assistindo televisão, vendo filme. Não tinha vontade realmente de fazer nada. Era um cansaço extremo.
Certo, mas vamos recapitular aqui. Na sexta, a Thaís sentiu esses sintomas. Falou com a médica, tomou remédio, passou mal à noite, até desmaiou. E no sábado, começou a ter tosse, que segundo ela, era uma tosse seca, uma tosse esquisita, e o cansaço foi aumentando. Mas mesmo assim, a Thaís não achava ainda que estava com um maldito coronavírus. Só que aí entra uma outra história nessa história, a da Esther, que é mãe da Thaís. Uma senhora de mais de 80 anos, com um histórico de câncer no pulmão, dificuldades motoras, que é acompanhada por uma cuidadora. Uma mulher que trabalhou como matemática, muito lúcida, tradutora de literatura yiddish e, como descreve a Thaís, uma guerreira que ama viver. E que no domingo passou muito mal, chegou a desmaiar, assim como a Thaís. A família ficou muito preocupada. Esther foi internada na segunda-feira em um hospital particular em São Paulo.
A minha mãe, no hospital, fez o teste e deu positivo.
A mãe da Thaís, então, ficou internada. Foi para o UTI. Agora, vale lembrar um fato importante aqui nessa história. Na quarta-feira da semana anterior, a Thaís levou a mãe numa consulta com uma médica pneumo, que diagnosticou uma síndrome respiratória na Esther, que estava muito ofegante. Só que pelo histórico dela, de um tumor no pulmão, não dava para confirmar se era coronavírus. Bom, naquela consulta, vamos lembrar, a Thaís ainda não estava com nenhum sintoma e chamou a atenção dela o fato de que a médica recebeu ela e a mãe de máscara no consultório, passando álcool gel em tudo e colocando máscara na própria Thaís e na Esther. Volta para segunda-feira. Esther internada, teste positivo para o vírus e aí então, por tabela, o diagnóstico da Thaís estava fechado. Pela evolução dos sintomas que ela própria descrevia e pela confirmação do exame da mãe dela, estava claro. A Thaís era mais uma infectada pelo coronavírus. Mas aqui tem um detalhe. A rigor, a Thaís não está nas estatísticas. Ela é um caso fantasma, digamos assim. Porque ela não chegou a fazer o teste. A médica da Thaís aconselhou ela a ficar em casa, a não ir para o hospital, porque ela não conseguiria fazer o teste. Tem pouco teste na praça, e isso é um problema. E os hospitais estavam dando preferência para os casos mais graves, testando só quem era internado. Quer dizer, a orientação que a Thaís recebeu era para só ir para o hospital se ela tivesse uma piora respiratória significativa. A recomendação era clara, isolamento total, em casa, pelo menos 2 semanas sem ver ninguém ao vivo. Eu perguntei para a Thaís o que ela sentiu nesse momento, o que passava pela cabeça quando ela teve o diagnóstico confirmado para a mãe, uma senhora idosa, com histórico de outras doenças, ou seja, no grupo de risco, e também o diagnóstico confirmado para ela mesma.
Eu estava otimista. Eu falei, eu tive uma forma branda da história. Estou tendo uma forma branda, porque eu não tenho nem febrona. E aí eu tive febre até... Hoje é o quinto dia que eu estou sem febre. Fui tendo febre, não o dia inteiro. Passa uma história engraçada, assim. Eu falei, eu estou tendo uma forma branda. O que eu me angustiava, me deixava muito angustiada, era minha mãe. Porque eu acho que a coisa mais cruel dessa história toda é o isolamento das pessoas de idade.
A Thaís está aí, descrevendo uma situação muito, muito difícil que o mundo todo está vivendo. A solidão. E principalmente a solidão entre pessoas idosas, que já estão com a saúde mais frágil e que, ainda por cima, têm que enfrentar uma espécie de teste de saúde mental, de não ter os familiares por perto. Nesse momento de isolamento, esses idosos se veem afastados dos seus familiares e entes queridos, e isso é sentido por eles como um abandono. Numa reportagem publicada recentemente pela BBC Brasil, o Sérgio Codato, professor de psicologia da USP, fala sobre isso. Ele diz que pessoas idosas muitas vezes sabem que esse isolamento é algo necessário, principalmente depois da confirmação do diagnóstico de coronavírus, mas não deixa de ser um abandono. E isso coloca esses idosos em contato com a aproximação da morte, da fragilidade e da impotência diante da doença.
A angústia era ver minha mãe totalmente sozinha no hospital, sem ninguém estar do lado dela. Então, falei, minha mãe vai morrer. E a gente não vai nem estar perto para estar com ela.
Não têm sido fáceis essas duas semanas de isolamento e angústia profunda que a Thaís está vivendo. Ela ainda está com tosse o dia inteiro e ainda está com um cansaço forte, que bate no final do dia, mesmo estando basicamente de repouso em casa.
A minha preocupação é se essa tosse vai passar. Eu não sei se... Porque a impressão que eu tenho é que não vai passar nunca mais. Essa sensação que eu tenho, que eu vou ficar com essa tosse horrível e chata e que incomoda o resto da vida.
E no meio disso tudo, tem a vida prática, né? Como é que faz para comer, para comprar um remédio na farmácia? Quer dizer, como é que faz para manter a vida funcionando no isolamento total e ainda manter algum grau de serenidade em meio ao bombardeio de notícias diárias sobre essa crise do coronavírus? Eu fiz essas perguntas para a Thaís. Ela conta que tem evitado ficar vendo e ouvindo jornal. Ela reserva um momento do dia para se informar, para ter uma noção geral das orientações das autoridades. Mas ela diz que se sente sufocada, oprimida de certa forma, pela enxurrada de notícias. E aí, na vida prática, ela tem um problema.
Tem uma coisa engraçada, porque eu não cozinho, não sei cozinhar, odeio cozinhar. E apesar de todas as amigas dizendo, aproveita e vai aprender a cozinhar, entra no site tal e vai cozinhar, vai aprender. Eu falei, nossa, mas eu odeio cozinha. Eu falei, bom, agora eu tô ferrada, porque eu vou morrer de fome, eu não sei cozinhar.
A solução aí foi a solidariedade de amigos. A Thaís conta que todo mundo em volta dela queria ajudar de alguma forma. Alguns se ofereceram para fazer compras no supermercado e deixar na casa dela. E no fim, a solução veio de outra amiga, que cozinha e manda comida fresca para ela a cada 2 dias. Uma santa ajuda.
Essa coisa da solidariedade também é uma coisa interessante, né? E de amigas que você acaba, amigas, amigos que você acaba descobrindo no meio dessa bagunça toda, né?
Finalmente, eu quis entender com a Thaís como ela, que tem esse lugar de fala de quem está com o Covid-19, de quem está sofrendo na prática, vê as atitudes das autoridades de colocar em questão o isolamento social. Lembrando que evitar o contato com outras pessoas, evitar a circulação, é algo que tem sido recomendado no mundo todo, por orientação, inclusive, da Organização Mundial da Saúde.
Eu acho um verdadeiro absurdo. Acho, para mim é um assassinato em massa, é uma coisa meio nazista até, é uma eugenia, né? A impressão que me deu, é que ele está fazendo uma seleção das pessoas que vão viver e das pessoas que vão morrer. Para mim, eu tenho batido panela todos os dias, porque eu acho, no mínimo, eu preciso me expressar quanto que eu estou sentindo com raiva, porque eu fico pensando, se eu não tivesse isolada, não só eu estaria talvez com sintomas piores, como eu estaria contaminando milhões de outras pessoas. Acho inadmissível a postura do Bolsonaro, de verdade. Acho que nem o coronavírus quis pegá-lo, porque não é possível. O cara é tão desconectado com a realidade, as orientações dele são tão desconectadas. Eu acho até, em algum momento, que pode até haver um menor isolamento social, mas tudo isso tem que ser muito pensado. Nesse momento, eu sou radicalmente contra o afrouxamento desse isolamento social.
Essa é a melhor forma de combater o vírus, o isolamento. Passadas as 2 semanas de quarentena e isolamento total da Thaís, ela segue vigilante e tentando, de alguma forma também, proteger as pessoas queridas para ela. A Thaís tem 2 filhos jovens, um mora em São Paulo, o outro em Nova York, nos Estados Unidos. 2 cidades que estão tendo muitos e muitos casos de coronavírus.
Eu tô um pouco apavorada, assim. Eu fico berrando com os meus filhos, às vezes, para, pelo amor de Deus, não saiam nem para correr, porque eles saem para correr às vezes. Eu fico histérica, muito angustiada. A minha amiga com quem eu trabalho, que teve comigo também, ela fala, eu já tô terminando os 14 dias. Eu falei, tá terminando o escambau, você fica em casa.
A família, então, tá toda de quarentena, cada um no seu canto. A Thaís conta que meditação tem ajudado bastante a manter a calma. E, pouco a pouco, notícias boas também vêm.
Eu tô melhorando. A minha mãe, acredite se quiser, graças a Deus, também. Ela saiu da UTI, já tá num quarto normal. E a ideia da médica é que semana que vem ela tenha alta.
Contrariando o prognóstico mais pessimista, Esther, a mãe da Thaís, tá bem e vai para casa. Mas aí surge uma outra aflição. Quem vai buscar ela no hospital? Quem vai levar ela para casa?
E é tão engraçado porque eu tenho medo pelos meus filhos. Então eu fiquei pensando, talvez o meu filho pudesse tirar minha mãe do hospital. Eu não quero nem que a minha família pense nisso, porque eu morro de medo de ele chegar perto de, sabe, da minha mãe ou qualquer coisa assim. É louco isso.
Bom, por fim, a gente conversou sobre de que forma essa experiência radical muda a nossa percepção do mundo, do modo como a gente vive, porque mesmo quem não tá com o coronavírus tá confinado, vendo as notícias, pensando e vivendo essa loucura toda. A gente olha para tudo isso e pensa, será que nossa forma de viver vai mudar? Eu, particularmente, acho que sim, que a gente tem que mudar.
Eu coleciono óculos e falei, eu não preciso de tanto óculos. Eu não preciso de tanta coisa, eu não preciso de nada, eu preciso de pessoas queridas perto e bem.
Desde pequenas coisas no nosso cotidiano até grandes estruturas, a gente está vendo e vai ver cada vez mais, eu acho, mudanças. E os relatos de quem está sofrendo de verdade com a doença, para não falar da tragédia das milhares de vidas perdidas no meio dessa crise, vão forçar a gente como sociedade a se repensar. Não vai ter outro jeito.
Quer eu queira, quer não, a ficha cai. E outras pessoas, eu vejo que a ficha vai demorar um pouquinho mais, mas vai ter que cair. Eu sinto uma angústia, mas eu sou uma otimista de plantão. Então, eu acho que as coisas vão, infelizmente, com muitas perdas, mas eu acho que a gente vai conseguir enfrentar e vai achar um ponto de equilíbrio aí entre economia, saúde. Eu acho que nesse momento é vida, é só isso que tem que ser pensado. Mas eu vejo com otimismo.
O fim do nosso papo com a Thaís foi nesse tom. Apesar dos pesares, a história dela e da família dela está sendo uma história que se encaminha para um final feliz, com saúde. Mas é aí que a gente gira o ângulo aqui do podcast. Porque existe essa perspectiva individual, familiar, o drama real de viver e conviver com a doença. Mas o que torna essa crise sem precedentes é a escala global. É a alta capacidade do vírus de se disseminar numa velocidade absurda e, no caminho, deixar um rastro de mortes, sobrecarregar os sistemas de saúde e provocar as autoridades a estarem à altura do desafio e desenhar políticas públicas para salvar vidas. Então agora a gente começa um exercício que vamos tentar fazer daqui para frente. Que lições a gente tira de depoimentos como o da Thaís? Bom, primeiro tem um aspecto que é a dificuldade de viver com essa doença morando sozinha. A vida confinada é difícil e tem ainda um aspecto que ela contou que tem a ver com a culpa. Ela fica remoendo, lembrando os encontros todos que teve e pensando se passou o vírus para essas pessoas antes de saber que ela própria estava infectada. Esse sentimento de culpa não vem só da Thaís. Diversos depoimentos que circulam nas redes sociais e na imprensa relatam que pessoas contaminadas com o Covid-19 também sentem culpa por, sem saber, acabarem contaminando outras pessoas. Outro ponto importante da conversa com a Thaís é a importância das redes de solidariedade para passar por esses momentos. O otimismo dela, mesmo tendo passado por isso, inclusive com a própria mãe, vem do fato de redes de solidariedade terem dado a ela o suporte necessário para enfrentar todo esse problema. E a terceira lição que podemos tirar de tudo isso é a dimensão pública. A Thaís não foi contatada por nenhum agente público, nem entra nas estatísticas e fica, por conta dela mesma, a responsabilidade de não disseminar o vírus. A ampliação da capacidade de realizar testes, sem dúvida nenhuma, é o ponto principal que todos os poderes públicos deveriam estar empenhados em resolver. Para ir fechando aqui, eu quero citar uma figura pública que inclusive foi alvo de ironia pelo presidente da República em um pronunciamento oficial no meio dessa crise do coronavírus. Eu estou falando do médico Drauzio Varella. Ouve só o que ele disse num debate recente promovido pelo site UOL.
Nós estamos pagando agora o preço da desigualdade social. A gente sabe, ah, o país é muita desigualdade, nunca tomamos, encaramos isso com naturalidade. O Brasil é assim, tem grande desigualdade. Agora nós vamos pagar esse preço. Vamos pagar o preço e temos feito Copa do Mundo aqui, construindo esses estádios, que agora nós estamos transformando em quê? Em hospitais. É uma irresponsabilidade, social absurda no Brasil. Nós não sabemos como a epidemia vai se disseminar num país com essa desigualdade social. Nós não sabemos, nós sabemos o que aconteceu na Ásia, mais ou menos, temos uma boa noção do que está acontecendo na Europa, em países ricos, com um bom sistema de amparo social. No Brasil, não. Agora é que nós vamos saber, pela primeira vez, como as coisas acontecem por aqui e podem ser terríveis.
E agora, para encerrar, eu fico com uma mensagem da Thaís.
Eu tenho um recado. Fique em casa, como todo mundo. Fica em casa. É o único jeito que existe neste momento de, não for para você se cuidar, para você cuidar do outro.
Gostou do que ouviu? Não gostou? Manda seu feedback para gente. E se você tem uma história para contar, sua mesma ou de algum familiar próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. Esse podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou Américo Sampaio e me despeço por aqui. A produção é da Trovão Mídia. Esse episódio contou com o roteiro de José Orenstein e a edição de som de Ricardo Monteiro. A trilha sonora foi composta pelo André Chiavasa. Obrigado por ouvir e até a próxima.
Não é uma gripezinha, só para ele é uma gripezinha. Para o resto do mundo não é uma gripezinha e são sintomas bem diferentes, eu acho.